se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Porque essa narrativa de que as urnas são falsas, que as urnas são fraudadas, isso vai continuar. Isso eles vão continuar propagando. Agora, se ele perder no primeiro turno, né, esses bastiões que vão se elegendo no Congresso Nacional, senadores, deputados federais, não vão poder levar essa pauta adiante. O que você pensa sobre isso, ministro?
Você falou, só para a gente concluir, você falou de pessoas que abandonaram o barco do Bolsonaro e alguns barcos foram afundados também. Gustavo Bebiano, Capitão Adriano. A gente precisa de investigar o que aconteceu, por que essas pessoas morreram afundadas, e a gente sabe o que afunda barco, buraco. Então, assim, a gente sabe o que faz buraco, o que a milícia faz de buraco nos outros. Mas em relação ao... A importância, né? A necessidade de se vencer no primeiro turno também, Magal, Diogo e audiência. A gente consegue cercar o Bolsonaro se vencer no primeiro turno, porque o Bolsonaro, o pouco de apoio que ele já vai ter, que ele já parece que terá, apoio eleitoral, e o Bolsonaro está com pouco palanque, se a gente colocar na prática de um presidente eleito no cargo e que tem a caneta. Eu nunca vi um palanque tão fraco, uma dificuldade tão grande de montar palanque nos estados como o Bolsonaro tem agora em 2022. Agora, a importância é, Bolsonaro perdendo no primeiro turno, você basicamente, a capacidade que você tem de dizimar as candidaturas que forem para o segundo turno de governadores, de bolsonaristas, é muito difícil. Como é que o governador que for apoiado pelo Bolsonaro, como é que ele vai subir no palanque? Como é que ele vai fazer promessa para o Estado de investimento, etc.? Fica muito mais fácil para os governadores, os candidatos a governadores apoiados pelo Lula, pelo lulismo, etc., de fazerem campanha assim e, com isso, até conseguir cercar uma ideia de golpe que o Bolsonaro possa ter. Porque a gente sabe que a maior parte da institucionalidade eleitoral brasileira, dos deputados eleitos, dos senadores, é o fisiologismo. O deputado ideológico de direita e de esquerda, eles são minoria. Óbvio, né? A grande maioria são deputados de direita, deputados e senadores de direita. A direita manda, o centrão é de direita. Mas, assim, é uma direita. A direita fisiológica é muito maior. Esse PMDB que governou com o PT entre 2013 e 2013, 2016, ele vai voltar todo a governar com o PT. Não adianta a gente falar que não. Ele vai voltar, o PP vai voltar, o progressista, ele vai voltar todo mundo. Contra a nossa vontade. Eu queria que o povo brasileiro elegesse 300 deputados de esquerda, aliás, 512 deputados de esquerda. Isso não vai acontecer. Então, assim, grande parte desse fisiologismo, eu não estou falando isso aqui com orgulho não, tá, gente? Eu estou falando isso aqui com pesar. Me deixa triste e deprimido. Porém, esse fisiologismo que hoje está com o Bolsonaro abandona o barco no dia seguinte. E aí, como é que o Bolsonaro vai falar em golpe e em Quixeramobim, em Araucária, na Palhoça, na Grande Florianópolis? Como é que ele vai falar que ele vai botar a gente armada e não, o Ratinho Júnior ou quem quer que seja não vai assumir, ou vai assumir com meu apoio? O Ratinho Júnior vai falar, não, quero o Lula. Até porque o Bolsonaro com essa mudança de lei, essa tentativa de mudar a lei do ICMS, o repasse do ICMS para combustível, ele arrumou briga com 27 governadores.
E fora a crise fiscal que ele está fazendo, né? Ele tá abdicando de 32 bilhões de reais. Da onde que vai?
E tudo
não
isso
fecha a conta?
Não fecha a conta. E para não mudar a PPI, para continuar mandando dinheiro para bolso de especulador e banqueiro.
Isso.
O dinheiro de você que está pagando 10 reais aí de gasolina, o Bolsonaro está querendo mexer no ICMS, tirar dinheiro de educação e saúde para enfiar no bolso de especulador, de acionista. Agora, por exemplo, a gente sabe que o governo PT, ele é conhecido por financiar investimentos, fazer grandes investimentos públicos, obras públicas, e o Lula já deu a entender que vai fazer isso. Inclusive também com um aporte teórico muito forte do professor Elias Jabur, do Luiz Manuel Fernandes, que ajudou a escrever o programa de governo, etc. Luiz Manuel Fernandes, candidato a presidente do Vasco, do PCdoB, um dos maiores especialistas em China comunista do Brasil vivo, professor da PUC do Rio, que ajudou a escrever o programa e tal, enfim. Vamos ser sinceros, Eduardo Leite, Eduardo Leite, em 2018, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, certo? O Eduardo Leite, do PSDB, acho que saiu do PSDB, acho que está no PSD agora. O Eduardo Leite passou 4 anos sofrendo homofobia do Bolsonaro. Ele, ideologicamente, ele concorda mais com o Paulo Guedes do que com o Lula ou, futuramente, o Guido Mantega. Estou usando o Guido Mantega como um artifício retórico. Uhum. O Eduardo Leite, ele pode ser o primeiro governador do Rio Grande do Sul da história a ser reeleito. Vocês acham que o Eduardo Leite, que tem pretensões presidenciais, ele prefere governar o Rio Grande do Sul entre 2023 e 2026, com o Lula na presidência entupindo o Rio Grande do Sul de dinheiro, ou com o Bolsonaro fazendo guerra de CMS? Então, assim, a situação está muito feia para o Bolsonaro. E vencer ele no primeiro turno, você praticamente isola de qualquer... Não é nem tentativa de golpe. É se tentar, vai se frustrar. Esse é o cenário que eu acredito que se desenhe.
E o caminho daí é só do aeroporto. E por falar em aeroporto, tem outro cara que a gente está esperando no aeroporto. Pelo menos eu, essa é a minha aposta em todas as banquinhas aí de dominó pela cidade, que o Sérgio Moro vai ser candidato a ir para o aeroporto. Eu acho que ele não vai ser candidato a nada. Mas corre na boca pequena e nas redes sociais e nos veículos aí que ele parece que vai ser candidato a governador do estado do Paraná, fundando a República do Paraná. Diogo?
Cada dia é uma coisa, né? Porque ontem era governador, mas hoje parece que já é senador de novo.
Já é senador.
Entendeu? A gente, ninguém sabe. E o que a gente sabe são as cenas patéticas, né? O encontro com a imprensa que ele marcou, a coletiva de imprensa para anunciar. Uhum. Para anunciar. Só que ele não anunciou nada.
Anunciar sua candidatura a... Não sei ainda. Isso aconteceu essa semana aqui em Curitiba.
Semana passada,
aqui em Curitiba, e tinha milagrosamente 52 pessoas no auditório, e daí estava sendo televisionado ali pelo Instagram, acho que era, onde tinha ali os seus fiéis seguidores, que ainda tem aqui na capital, seus amigos, amigo da mulher dele. Mas o que eu acho mesmo é uma coisa mais nietzschiana a respeito do Sérgio Moro. Eu acho que quem tem vontade de potência mesmo, de poder naquela casa, é a Rosângela Moro, não é o Sérgio Moro. Eu acho que não é o Sérgio Moro que quer ser candidato a nada. Mas às vezes eu olho a foto da Rosângela, aí você que está nos escutando, né? Às vezes eu parece que eu pego você pingando assim pelos lados, assim, a tua vontade de que teu marido seja alguma coisa, mas pelo jeito vai ser fujão mesmo.
Ou então vai virar prefeito de Ratanabá, aquela cidade que os bolsonaristas estão falando que existe subterrânea lá na Amazônia com um dinossauro gigante.
É isso que sobrou pro pessoal da Lava Jato. E esse converscote que a gente sempre afirmou muito nesse programa e no Brasil todo, a gente sempre falou que era um partido político, parece que ficou anunciado quando eles foram ao Podemos. Podemos, dirigido pelo senador aqui do Paraná, Álvaro Dias. Mas também não era o Podemos, porque deu 2 semanas e eles foram lá e, como todo bom burguês, foi lá e deu uma grande facada nas costas do Podemos e foi pro União Brasil. Aí tentou a filiação lá por São Paulo. O TRE de São Paulo, né, mandou embora, chutou a bunda dele, porque ele tinha colocado que o seu domicílio era um hub de flat dentro de São Paulo. Uma coisa assim, é a certeza da impunidade. Aí voltou pro Paraná. Agora a pergunta que fico... não é para ele, nem para ninguém. Acho que é para o estado do Paraná. O Paraná vai admitir que o cara vem com esse discursinho: estou de volta ao Paraná e quero aqui lançar as minhas 5 propostas. Não sei se você viu, Diogo, não sei se você viu, Vinícius. As 5 propostas que ele lançou ontem para sua candidatura, que também a gente não sabe qual, primeiro, acabar com a corrupção no Paraná. Acabar com a corrupção no Brasil, que ele já acabou. Olha que doente mental. Vai acabar com a corrupção no Paraná. E meio se arvorando aí a ser candidato a governador. Mas eu confesso que nada me daria mais prazer do que ver o Sérgio Moro sendo candidato a qualquer coisa. Ele pedindo voto na rua, o escrutínio público, a população, eles que sempre se arvoraram por os seus direitos subjetivos de títulos, de nobrezas, de cargos e de togas, que sabiam, desculpa a expressão a toda a audiência, mas cagar regra dizendo de como o Brasil tem que ser governado, ou como essas ou como essa nação deve ir, porque eles tinham certeza daquilo. A partir do momento que ele ganha, entra no campo político, que vai ver o mundo real e não o mundo ideal, aí sim ele vai se deparar com muitos choques de realidade, que eu tenho certeza que ele não tem a mínima competência. Ele fala por si, né? Não dá pra gente falar mal dele, porque ele consegue fazer mesmo. Não dá pra você criticar, porque o cara consegue ser pior do que a própria crítica. Eles são absurdamente candidatíssimos a ser os mais novos esgotos da história. Falei demais.
O Sérgio Moro é tão ruim de facada quanto o Adélio, né? Porque ele fatiou
o Álvaro Dias.
O Podemos, o Álvaro Dias, e foi pro União Brasil e tomou a rasteira, porque era mais fácil o Sérgio Moro ter colocado o endereço no motorhome, né? Lá em São Paulo. Porque é uma família tão capial, com respeito às pessoas, que, enfim. Que a Rosângela, ela, como prova de que eles tinham relação com São Paulo, ela colocou uma foto comendo sanduíche de mortadela lá no mercado público em São Paulo. Nada mais turista. Eu não conheço um paulista que come aquilo, cara.
Entendeu? É só turista,
cara. Então, assim, é uma família tosca. Se a gente... Eu mostrei pro Tigre, dentro da Kombi, do Carlinho, Carlos Arzoa, meu grande amigo. Eu falei, Tigre, No trabalho de mestrado do Sérgio Moro, já nos agradecimentos, você consegue ver na primeira página uma porrada de erro gramatical, de português e tal. Tem um erro que está escrito texto com S ao invés de X. Ah, o Tigre, mentira. Eu baixei na hora, dentro da Kombi, à noite aqui em Curitiba, baixei o PDF e mostrei. Eu não estou falando isso por preconceito linguístico. Quando um sertanejo, um senhor do interior, quando Lula fala errado... Não fala na norma culta portuguesa, quem está errado é o idioma. É diferente, porque é gente do povo. Agora, quando o Sérgio Moro, um cara que é juiz, e juiz de um nível de repetir, de uma classe média alta, que repete todos os preconceitos possíveis e inimagináveis contra o povo brasileiro, essa gente não pode escrever errado. Então, é uma gente muito tosca, o Sérgio Moro e a Rosângela, que, assim, os caras não conseguem ter uma... Se o Bolsonaro é incompetente a ponto de não ter conseguido fundar o partido, o Sérgio Moro não conseguiu fazer uma candidatura. E o destino do Brasil ficou na mão dessas duas pessoas, Bolsonaro e Sérgio Moro, por um momento imponente do Brasil, foram os dois homens mais poderosos da nação. Isso explica talvez o porquê o Brasil sai de quinto lugar de economia para 16º.
Eu só queria falar que, assim, tem todo esse aspecto aí que é caricato do Moro, né? Essa coisa pífia, né? Bufônica, né? Mas também, apesar de o Vinícius ter aberto a sua fala dizendo também de estar vendo uma reação assim contra esse espectro da República de Curitiba, né? Esse traço, mas esse traço ainda não nos largou, né? Eu queria fazer aqui uma menção. Por quê? Porque essa República de Curitiba, nos seus escombros, ela se mostra agora, por exemplo, no processo de cassação do vereador Renato. Entendeu? Que é uma coisa que passa por cima das regras, sabe? Vem atropelando tudo, não interessa. Tentam forçar o regimento, vão torcendo as coisas para atingir os seus objetivos, né? Então, apesar de todas essas derrotas da Lava Jato e de tudo que a Lava Jato pregava, né? A gente ainda aqui em Curitiba ainda tá convivendo com esse tipo de pensamento ainda.
Não faz nenhum sentido, não tem nenhum sentido plausível a cassação do Renato. Nada de legal tem ali. Não tem. Mas isso é uma coisa que eu tento alertar um pouco, Diogo, para os meus camaradas, meus companheiros de esquerda. O Magal sabe um pouco, minha visão estou um pouco do legalismo, assim, de sempre. Que impeachment sempre vai ser processo de cassação, processo de impeachment sempre vai ser um processo político. Nunca legal. sempre, sempre político. Por que que eu falo isso? Porque eu quero que a esquerda um dia tenha 450 deputados. São quantos vereadores aqui em Curitiba, Magal? São
38.
38 vereadores. Eu quero que a esquerda tenha 35 vereadores. Porque eu quero que, se algum dia um dos vereadores meter dinheiro público na Marcha para Jesus, algum vereador de extrema direita aqui, eu quero poder acionar o Estado laico e caçar esse vereador de direita. Aí o cara vai falar, mas não tem motivo legal para isso. Não importa, é um processo político, eu quero te caçar e pronto. Foram o que fizeram com o Renato. Falta o ímpeto da esquerda ter uma maioria para que a gente possa ter, agir de forma mais impetuosa. Porque diferente, existe uma moral diferente no argumento da esquerda, que a gente subverte o status quo. Eles não. Eles estão atropelando a tudo e a todos a Constituição para manter tudo como sempre foi. Então a gente tem que mudar, tentar um pouco ter esse ímpeto de vitória mesmo. Né?
É, e também parece que o alto grau de formalismo que a gente também, o PT, quando esteve no poder, praticou, ou de respeito, também, né, se voltou muito, né? Ninguém investiu tanto na Polícia Federal, no Ministério Público, em tudo, nos ambientes de controle, né, de fiscalização, de corrupção, de tudo isso. E o preconceito social, o preconceito, né, das classes dominantes, ele nos permeia, ele ainda é muito grande. Por isso que houve todo esse golpe contra Dilma Rousseff e tudo que vocês viram depois nesse títere chamado Sérgio Moro e Lava Jato.
Só para finalizar, agora que eu lembrei aqui, tava navegando aqui, eu tenho que ler essa notícia. Notícia do dia 23 de ontem. Notícia do site plural.jor.br. Justiça determina que Moro retire vídeo de campanha do ar. Juíza entendeu que ex-juiz utilizou indevidamente a imagem de um músico. Multa é de R$1.000 diários caso a peça seja mantida nas redes sociais. Só deixa eu falar o que o músico disse aqui, que é engraçado. O músico falou o seguinte.
Aspas para o músico.
Ter a sua imagem pessoal de artista de alguma forma atrelada à imagem do réu é razão de desonra que, até que seja explicada e convença, pode causar um grande estrago na vida social e na carreira musical do autor, diz a ação. Continua as aspas. O réu, mediante utilização de imagem alheia sem autorização, causou danos ao autor, que, conforme já referido, teve sua imagem vinculada a tudo o que ele considera de pior. Fecha aspas.
Como é o nome do músico? Acha aí. Quero dar uma salva de palmas para esse brilhante artista. Vou atrás
dele. Eu quero fazer mais. Se esse músico estiver ouvindo aqui o programa e quiser tomar um chopp no Nino, a primeira por minha conta.
É. O nome do músico é Reinaldo Soares Guimarães Neto, que apareceu tocando trompete na rua do centro de Curitiba.
Reinaldo Soares Guimarães Neto, compareça ao Nina hoje às 19 horas e retire com o Carlos o seu chopp na conta de Vinícius Carvalho.
Reinaldo. Né? Reinaldo é rei. É Reinaldo rei.
E o nosso querido rei também, beberemos.
Beberemos. Sensacional. Para você que está escutando aí, quem está vindo pelas mídias sociais, quem está nos acompanhando por aqui, mande sua pergunta. A gente está aqui à disposição, Vinícius Carvalho aí para responder. Quero agradecer a presença aí, Vitor, Pati. Beijo pra você, minha queridona. Tô te vendo aqui, tô de olho, tô vendo uma galera que tá ligada. Manda sua pergunta para cá. Que mais? Seguindo a toada, 17h39, o tempo não para, o tempo urge agora pro final. Dumba.
Eu vou mandar duas aqui, então, que uma cola na outra, que é o seguinte. Manchete do UOL, de ontem, né? Não. Opa, calma lá que errou aqui. Eu ia falar da pesquisa, mano. Mas eu errei. Vou mandar outra aqui que tá na agulha aqui, ó. Que é o seguinte, o contexto é as pesquisas que saíram ontem do Datafolha e que indicam que pouca coisa mudou, né? Coisa de 1% ali que mudou diante da
tudo
outra.
Margem de erro.
É, mas que, segundo os bolsonaristas, eles não ficaram preocupados, né? Por que eles não ficaram preocupados? Porque eles estão com uma perspectiva aí, ó... Manchete do Globo, de ontem. Governo decide criar Pix caminhoneiro de 1.000 e elevar Auxílio Brasil para 600 a menos de 4 meses da eleição. Ou seja, eles não estão preocupados porque eles ainda estão, tem esse artifício aí de
tentar comprar o voto.
E daí só para botar aqui que não tá, muita gente não está acreditando não, os caminhoneiros aqui, notícia também da Folha de São Paulo de ontem. Bolsonaro te enganou, diz faixa em caminhão que rodou estrada de SP. A ação colocou 3 caminhões com mensagens de 30 metros quadrados. Caminhoneiros integram a base de apoio do presidente.
Esse Pix aí, que o Paulo Guedes, na verdade, né? O Paulo Guedes barra Bolsonaro. Aliás, o governo não é Bolsonaro, o governo é Paulo Guedes. O governo é Paulo Guedes. O Bolsonaro, assim, ele só não caiu porque ele entregou tudo para o mercado. Inclusive a Eletrobras. Essa tentativa de privatização da Eletrobras é um crime, cara. Tem todo mundo que saiu algemado. Todo mundo que promoveu isso. E assim, agora, essa ideia de Pix para caminhoneiro é pão com pão. Porque, óbvio que a gente sabe que possa ter caminhoneiros que são progressistas, que são de esquerda, etc. Mas, eu não estou falando aqui, não é preconceito, não me entendam mal. Mas a categoria de caminhoneiros, ela, historicamente, a gente pode puxar isso com farta documentação histórica, farta documentação, inclusive, jornalística. Caminhoneiros quase sempre penderam para o reacionarismo, não apenas no Brasil. Foi assim no Chile, foi assim no Canadá agora esse ano, que eles bloquearam a província de Alberta. E eu não estou querendo chamar aqui os caminhoneiros de reacionários e tal, mas é uma categoria de trabalhadores que historicamente se identificam com uma direita um pouco mais extremada, por assim dizer. Então o Bolsonaro não vai conquistar apoio com isso. Não vai ganhar nada. E não adianta.
Nada.
Não adianta ele fazer Pix de R$1.000 para caminhoneiro se a gente tiver apagão no diesel. Que se continuar com a PPI e com as refinarias, o Brasil tendo que importar diesel e óleo refinado dos Estados Unidos, a gente em breve vai ter problemas de distribuição interna. Então, isso é tiro no pé, é desespero total. E desse desespero, Diogo, tem nascido a ideia de tentar, assim, sabe o canto do cisne? Quando você tem algum ente querido que está meio mal no hospital, o cara dá uma melhorada, ele melhora e puf, no dia seguinte o cara vai e morre. Então, o canto do cisne agora do governo Bolsonaro é mais ou menos essa, aliás, do mercado, é tentar privatizar, aproveitar e botar no mesmo balaio de gato de vender a Petrobras. É. Porque sabe que se o Lula ganhar, não vai ter privatização de Petrobras. Aliás, sei que o Lula está ouvindo aqui a gente, o Requião com certeza, acho que a gente podia inclusive usar isso em campanha, né? O Lula chegar e falar assim, olha só, não adianta privatizar a Eletrobras não, pode vender, quem vender vai devolver, dia 1º de janeiro vai devolver.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.